Mas hoje nós vamos falar sobre o Deus Filho. Já vimos, então, na verdade, o que nós vamos falar hoje, o Deus Filho, é sobre Jesus. Jesus. Então, irmãos, cada um de nós aqui, quem, o irmão que está nos vendo pela internet também, é um assunto muito importante. Porque quando nós falamos do Deus triuno, às vezes é um pouco difícil das pessoas compreenderem. É um assunto, né, difícil, mas é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como eu disse, já foi falado na semana passada sobre Deus Pai, hoje vamos falar sobre Deus Filho e na próxima semana o irmão vai falar sobre Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém, aleluia. Quero pedir desculpa para você, meu irmão, que está vendo pela internet. Isso significa tecnologia. A tecnologia é uma maravilha, mas às vezes ela falha também, né? Mas graças a Deus, estamos aqui. Então nós vamos falar sobre o Deus Filho. Mas nós sabemos que Deus, ele é único. Não são três deuses, é um único Deus, né? Mas ele também se apresenta de três maneiras, né? Se manifesta de três maneiras, né? Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo. Essa é a manifestação de Deus. É dessa maneira que Deus nos apresenta na palavra. Em João, capítulo de número 2, acho que o verso 18, fala: ninguém jamais viu a Deus. Amém. Ninguém jamais viu a Deus. O que significa isso? Que Jesus, o Filho, é quem o revelou. Ele, através de Jesus Cristo, o Deus triuno pode se revelar a cada um de nós, né? É um exemplo. Às vezes a questão do Deus triuno, para ser mais fácil da gente entender, principalmente para você que está ouvindo pelo YouTube ou pela internet, a questão do Deus triuno dá um exemplo bem simples. Aqui fala que ninguém jamais viu a Deus. E em Jeremias também fala que o homem aconteceu dois erros. Abandonou o manancial de águas vivas e fez cisternas que não retêm águas. Está lá em Jeremias 2:13, depois, se os irmãos quiserem, podem ler. Mas a questão do manancial, nós sabemos que o manancial, nós não vemos ele. Ele é profundo lá na terra, né? Assim é esse manancial que é Deus. E nós só vemos esse manancial, ele sair vemos quando ele jorra ali na terra como uma mina, que nós chamamos uma mina de água, né? Então, o Deus triuno, ele está, é esse manancial profundo, mas ele se manifesta através da fonte que é Cristo quando jorra para nós. Mas essa fonte, ela jorra e ela não fica ali, ela começa a correr e formar um rio que vai aguando toda a terra. Esse é o Espírito. Então, isso é o Deus triuno, meus irmãos, para que isso fique bem claro, né, sobre essa mensagem. Sabe por quê? Porque a palavra triuno não existe na Bíblia. Não encontramos essa palavra na Bíblia. Né? Agora, por quê que essa palavra não é encontrada na Bíblia? Triuno. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é um Deus que se oculta. Deus é um Deus que se oculta. Agora, a gente... Nós queremos, né, conhecer mais desse Deus. E o problema é que nós vamos em muitas fontes, pesquisas, e que às vezes não é o suficiente. Por quê? Antes, há muitos anos atrás, a fonte que nós tínhamos era apenas a Bíblia. Depois, veio institutos cristãos, dá para a gente pesquisar e ver mais alguma coisa. Depois veio também o Google. O Google, antes você escrevia e ele respondia escrito. Hoje você pode falar, ele responde escrito, mas se você apertar o botãozinho lá, ele também fala. E agora, por último, veio o IA. O IA, então, é totalmente, detalha totalmente. Se você pergunta, ele fala, quer que fale mais? E você pode ir perguntando e perguntando. Mas, irmãos, o que eu quero dizer é que isso é um pouco complicado. Essas pesquisas nesses sistemas é um pouco complicada. Por quê? Porque são conceitos humanos. Você pode pesquisar no Instituto, qualquer Instituto Cristão, pode pesquisar no Google, pode pesquisar no IA, mas são tudo conceitos humanos, né? E a resposta de todos eles, se a gente, qualquer um desses institutos que a gente procurar pesquisar, fala o seguinte, mostra três coisas. Fala que Deus é um Deus que se esconde. Fala também que Deus, ele é um Deus presente, mas não se revela. E que Deus é um Deus distante e por isso ele não nos ouve. Essa não é a realidade, né, irmãos? O problema realmente é que Deus é um Deus oculto. Senhor Jesus, agora, como nós sabemos? Nós sabemos, né, que esse Deus é oculto. E como que nós fazemos para que esse Deus seja revelado a nós? Não é? Como que eu faço para encontrar esse Deus oculto? E Deus é um Deus que se oculta, irmãos. Mas sabe onde que ele se oculta e aí onde ele está oculto? Na Bíblia, na palavra de Deus. Deus está aqui oculto. Quer encontrar Deus? Vai para a palavra, para a Bíblia. Quer ganhar mais de Deus? Vai para a Bíblia. Quer ver o Deus triuno? Vai para a Bíblia. Esse Deus triuno, ele se oculta na sua própria palavra. Amém. Aleluia. É isso, irmãos. Graças a Deus, né? Quando nós temos dúvidas, é a Bíblia. A Bíblia não é palavra de homens, mas é Deus falando a cada um de nós, né? Agora, nós vemos que a Bíblia revela, a Bíblia mostra, nós podemos nela encontrar o Deus triuno, mas hoje nós vamos falar sobre o Deus Filho. E o Deus Filho, quando nós olhamos ali para João, 1 João, capítulo número 4, ali fala por duas vezes, tanto no verso, acho que no 8 e no 16, fala Deus é amor. Nós sabemos que Deus é amor. Como nós temos desfrutado desse amor? Mas o que mostra para nós, ou qual é a expressão máxima do amor de Deus? Nós conhecemos, é um versículo que nós conhecemos muito bem. João, capítulo de número 3, o verso de número 16, mostra realmente o que é o amor de Deus. Vamos ler junto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê pensa, mas tenha da eterna. Irmãos, eu queria chamar a atenção para duas palavrinhas nesse versículo aqui. O primeiro, tal maneira. Eu acho que cada um de nós aqui, nós não conseguimos dimensionar o que é essa palavra tal maneira. É interessante que, mesmo na gramática, se a gente for olhar de uma forma gramatical, ele pode aparecer, esse tal pode aparecer como pronome, como adjetivo, como advérbio, depende de como ele está sendo colocado, né? Então, esse tal maneira mostra a imensidão, o imenso amor de Deus por cada um de nós, que deu o seu Filho único, o seu próprio Filho em favor de cada um de nós. Senhor Jesus, esse é um ponto tal maneira, um tal tão intenso que a gente não consegue dimensionar a intensidade desse tal. E depois fala assim, que deu o seu Filho. É interessante que, irmãos, para a gente dar alguma coisa, a gente tem que ter. Se eu quero dar alguma coisa para alguém, eu tenho que ter, né? Eu acho que, vou até citar um exemplo, Beto, Adilson, nós somos do mesmo grupo familiar, eu sei que eles gostam de carro, mas eu sei também que eles teriam vontade de dar para mim um Ferrari vermelho, ano 26, tenho certeza que eles gostariam de dar. Mas não, você não dá, né, Beto? Você também não, né, Adilson? Por quê? Por que que vocês não dão? Mas por que que vocês não dão? Porque vocês não têm. Como que vai dar o que não tem? Agora, aqui mostra, então, que Deus deu o seu Filho porque ele já existia, já o tinha antes da fundação do mundo. Deus já o tinha antes da fundação do mundo. Então, esse é o Filho de Deus. E às vezes, irmãos, nós ficamos naquela que, né, acham que Cristo, ele tem, infelizmente, tem muitos cristãos que acham que o Filho veio quando Jesus nasceu. Foi com o nascimento de Jesus. Isso não significa que Cristo veio nessa época. Cristo foi manifestado nessa época, mas ele já existia antes da fundação do mundo, né? Senhor Jesus, para esclarecer algumas dúvidas, né, tirar dúvidas, vamos ver 1 Pedro 1, o verso 20. Fala assim, 1 Pedro 1, 20, falando de Jesus ali, ó, fala assim, esse Jesus conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Irmãos, conhecido antes da fundação do mundo, porém manifestado nos fins dos tempos. Por quê? Por amor de nós, por amor de cada um de nós que Cristo se manifestou. Irmãos, isso é algo que vai além da nossa mente. Isso é coisa de Deus. Aleluia. Isso é coisa de Deus. Então, é como eu falei, né, irmãos? Infelizmente, muitos até cristãos, inclusive cristãos, acham que Cristo veio quando Jesus nasceu. Mas nós vemos aqui que essa não é a realidade de Deus, né, na palavra. Por isso que nós precisamos da palavra. Senhor Jesus.
Amém.
Agora eu pergunto, e você, você que está me ouvindo pela internet, você já tem essa clareza de que o Deus Filho, ele já existia antes da fundação do mundo? Para tirar dúvida, vamos ver então Colossenses, capítulo de número 1. Eu vou ler do verso 15 para frente. Colossenses 1 fala assim, este, né, se referindo a Jesus, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O verso 2 fala assim, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Aleluia! Tudo foi criado. Lá, tudo foi criado. Quando foi criado? Antes dos tempos, né? Ele já existia. O Deus Filho lá já estava. Senhor Jesus, o verso seguinte fala, pois nele. Amém. Aliás, ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. O verso 18. Ele é a cabeça do corpo, cabeça da igreja. Ontem a gente foi para Piraju e a mensagem foi tocada muito nisso, né? Cristo é o cabeça. E nós temos que estar conectados nessa cabeça. Se o corpo não estiver conectado a essa cabeça, irmãos, não funciona. Até funciona, mas de uma forma totalmente inadequada. De uma forma de acordo com a nossa própria vontade e não da providência que vem de Deus. Então, aqui fala assim, ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio. Eu queria tocar muito aqui nesse princípio. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Princípio. Princípio é outra coisa que, para nós, na nossa gramática, no nosso português, princípio é uma coisa só. Princípio é o começo, não é isso? Mas na palavra de Deus nós vamos ver que tem diferença. Por exemplo, vamos pegar João, capítulo de número 1, a partir do verso 1, o verso 1 e o 2. João 1, capítulo de número 1, fala assim, no princípio era o verbo, e o verbo, onde ele estava? Estava com Deus. E o verso 2, ele estava no princípio. Ele estava no princípio com Deus. Princípio. Guardem isso. Agora, Gênesis 1, 1. Gênesis 1 também mostra o princípio. Fala ali. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Amém. Tudo a mesma coisa? Vamos dar uma olhada. Aqui em João, a gente dá a impressão que é a mesma coisa. Princípio é sempre começo. Em Gênesis, refere-se o princípio ali, no princípio criou Deus os céus e a terra, mostra que esse princípio é a partir da criação. A partir da criação de Deus é que se refere esse princípio. Agora, em João 1, fala, no princípio era o verbo. Isto é antes da criação. Lá na eternidade, antes da criação, lá estava o Filho de Deus.
Amém.
Aleluia. Então, irmãos, princípio em Gênesis é a partir da criação. princípio em João 1 é desde a eternidade, lá de eternidade, 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 que nós não sabemos, né? Só sabemos que a eternidade, lá ele estava. Aleluia. Senhor Jesus. Então, irmãos, o que nós vemos aqui é que esse Deus maravilhoso que se oculta na Bíblia, nós só ficamos conhecendo essas coisas se nós formos para a palavra de Deus. Por isso a importância, a palavra de Deus. É a espada, né, que nos defende e também é a sabedoria que nos orienta. Senhor Jesus. Agora vamos ver 1 João 1, capítulo do número 1, o verso 1, também fala a questão de princípio. Fala assim, ó, o que era desde o princípio. O que era desde o princípio, desde lá a eternidade, antes da criação do mundo, né? O que temos ouvido, o que temos visto, com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Senhor Jesus. Irmãos, aqui fala algumas coisas. Fala no princípio, lá na eternidade passada, mas agora o João, que é o apóstolo João, ele fala, temos visto, né? Contemplamos, apalpamos o verbo da vida, ou que dá vida, né? O João, ele pôde dizer isso porque ele viveu junto com Jesus. Na época de Jesus, ele pôde ali se inclinar no peito de Jesus, mostrando o amor que ele tinha por Jesus. Mas, irmão, nós não vimos, nós não contemplamos, nós não apalpamos. Então, vamos dar uma olhada em João, porque Deus é maravilhoso, irmãos. Na palavra, ele manifesta de uma forma esplêndida. Então, agora no Evangelho de João 20, o verso 27, Jesus falando. Fala assim, disse, né, Jesus, porque me vistes, crestes, bem-aventurado, é João 20, o verso 29. Desculpa que acho que eu não tinha dito. João 20, 29. Disse Jesus, porque me vistes, crestes. E o que continuou falando? Bem, vamos junto? Bem-aventurados os que não viram e crerão. Aleluia. Bem-aventurados os que não viram e creram. Agora vamos ver 1 Pedro 1, 18. O que que fala ali? 1 Pedro 1, 18 mostra que nós não vimos. Nós não vimos, né? Mas somos privilegiados. Somos privilegiados. Vamos ler junto? A quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Nós não vimos, não convivemos com Jesus, mas hoje nós podemos exultar com alegria cheia de glória, porque ele foi revelado, foi manifestado, e hoje nós temos esse Deus disponível para cada um de nós. Aleluia. Mas nós temos também, irmãos, Deus é maravilhoso, né? Ele não deixa dúvida na sua palavra. Dúvida é nós que temos um pouco de indisposição de para a palavra de Deus. Mas quando nós nos debruçamos e buscamos com o Espírito, Deus revela, né? E nós vemos que no Antigo Testamento, por exemplo, Isaías viveu em torno de 740 anos antes de Jesus Cristo. E ali, em Isaías capítulo de número 9, o verso 6, ali ele já revela o nascimento de Jesus Cristo com uma antecedência de 740 anos antes de Cristo vir. Ali fala assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será o quê? Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia. Eu já comentei uma vez, vou repetir de novo. Tem umas versões que está diferente. Essa daqui precisa pôr uma vírgula ali. Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, se refere ao nome. Nome. Entendeu? Maravilhoso. É o nome de Deus. Conselheiro, é o nome de Deus. Aí ele fala assim, ó, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será. O nome de Deus será maravilhoso, será conselheiro, será Deus forte, será Pai da Eternidade, será Príncipe da Paz. Na correção gramatical dos anos 60, 70, por aí, foi colocada uma vírgula ali no meio. Colocando uma vírgula ali no meio, aliás, foi tirada uma vírgula ali no meio. Quando coloca aquela vírgula ali, que nem era, então a gente vê que o nome de Deus, ele é maravilhoso, conselheiro, então conselheiro se referindo a um nome. Tirou a vírgula, deixa de ser nome ali. Já passa a ser um advérbio de intensidade ou de qualificação. Então, essa falta daquela vírgula ali muda totalmente a situação. Então, porque o seu nome será maravilhoso, o seu nome será conselheiro, o seu nome será Deus forte, o seu nome será Pai da Eternidade e o seu nome será Príncipe da Paz. Aleluia! Deus é maravilhoso, né? Então, irmãos, se tirar a vírgula, deixa de ser um nome, mas passa a ser um adjetivo qualificativo ou de intensidade. Amém? Só essa correçãozinha para a gente, né? Então, aqui, nesse versículo, Isaías, ele apresenta Jesus como o Filho, né? O nascimento de Jesus. Mas depois, em Isaías 53, o verso 5, ele mostra já o que Jesus fez por nós. Fala assim, mostrando isso há 740 anos antes de Cristo, já fala que, mas ele, né, Jesus, foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que estava sobre cada um de nós, né? Ele tomou sobre si esse castigo e ele veio. E daí fala, pelas suas pisaduras nós fomos curados. Amém. Senhor Jesus. Então, são profecias na Bíblia, onde Deus realmente se oculta, que nós, para nós encontrarmos, nós precisamos de ler essa palavra e buscá-lo. Então, essa já tem uma profecia no Antigo Testamento, 700 e poucos anos antes do nascimento. Profecia da morte aqui de Jesus. E tem uma profecia também de que Jesus é o que reina. Ele fala do reino, né? Está em Miqueias 5, o verso de número 2. Miqueias 5 também, em torno de 700 anos, 680 antes de Cristo, mas ele anuncia o nascimento do Messias e o seu reino. Ele fala assim, e tu, vamos ler junto? E tu, porém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, e de ti sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens desde os tempos antigos conhecia a eternidade. Que não deixa dúvida então, né, irmão? Deus é triuno, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo já existia lá na eternidade. Aqui fala assim, ó, ele reinará e mostra também que são, as suas origens são dos tempos antigos, desde os dias da eternidade. Glória a Deus, né? Irmãos, mas a palavra de Deus também em 1 Coríntios 2, o verso 7 até o 9, eu vou ler para os irmãos, fala assim: mas nós falamos a sabedoria de Deus em mistério, sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, porque estava lá na eternidade passada, o qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Deus segurou Cristo lá desde a eternidade durante 4.000 anos e se manifestou para a nossa glória, para que nós possamos desfrutar desse Cristo. Sabedoria, o verso 8. Sabedoria essa que nem um dos poderosos deste século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado quem? O Senhor da glória, Senhor Jesus. O verso 9. O verso 9 continua e fala assim: mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Vamos ler junto? Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humana o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E o verso 10, vamos também? O verso 10, irmão, vamos ler junto. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Aleluia. É algo maravilhoso, né, irmãos? Esse amor de Deus por cada um de nós é intranscendente. A gente não tem como realmente a gente dimensionar. A nossa mente é muito pequena para dimensionar a grandeza desse Deus. Por quê? Porque ele se manifestou. E aí em Mateus, capítulo de número 9, o verso 36, mostra isso. Mostra, né, que Jesus, ele foi manifestado, né, e cheio de amor. Fala assim, por quê? Porque mostra que agora esse Jesus, que estava lá na eternidade, mas que já nasceu e que já está no nosso meio, e que quando, durante a sua vida aqui neste mundo, mostra como que ele fazia. Então fala assim, ó, vendo Jesus, quando eles estavam lá na multiplicação dos pães, tal, isso, aquilo, daí fala assim, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Em João 10, o Senhor fala, eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Né? E se a gente for ver mais, o tempo não permite, mas se a gente for ver mais, em Lucas 15, mostra ali sobre a ovelha perdida, que já foi falado também na semana passada, sobre a ovelha perdida, é que o Senhor, ele cita uma parábola, né? Alguém que tinha muitas ovelhas e uma se perdeu, né? Mas eu só quero tocar ali no seguinte, que Jesus, ele é aquele que vai em busca das ovelhas. E ali, se o irmão conseguir colocar, coloca para mim Lucas 15, o verso 6. Eu quero só uma coisinha que passa batido e a gente lê, mas não percebe. Quer ver? Vamos ler junto? Não, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Vocês perceberam alguma coisa aí? Alguém percebeu alguma coisa que chama a atenção? Quem que Jesus achou? A ovelha perdida? Quem foi que ele achou? Ele fala, a minha ovelha perdida. Esse é o amor de Deus. Irmãos, nós fomos achados. Nós estávamos numa situação deplorável, mas Deus nos achou. A minha ovelha perdida, o Senhor encontrou. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós vemos que esse Deus, ele é cheio de amor. E se a gente continuar, em Filipenses 2, o verso 9, mostra isso, né? Qual foi o resultado desse amor que Jesus demonstrava aqui, pregando o Evangelho, curando pessoas, isso, aquilo? Então, em Filipenses 2, o verso 9, fala assim, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. E o verso 10 fala assim, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e embaixo na terra. E o verso 11, vão ler juntos? E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Deus. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para quê? Para a glória de Deus Pai. Irmãos, se nós estamos aqui reunidos, é para a glória de Deus Pai. É para que Deus seja glorificado. Irmãos, e todo esse sofrimento que Jesus Cristo passou, e ele trazer esse evangelho para nós, ele e a cruz e tudo mais, foi por minha causa, por sua causa e por causa de cada um de nós. Por causa de você, meu irmão, que também está vendo pela internet. Senhor Jesus, por nossa causa, ele sofreu injúrias, difamações, por nossa causa ele foi crucificado, por nossa causa ele morreu na cruz, por nossa causa, irmão, ele ressuscitou.
Amém.
Aleluia. Foi por nossa causa que ele sofreu injúrias, difamações, foi crucificado, morreu na cruz, mas foi por nossa causa que ele ressuscitou.
Amém.
Isso é algo maravilhoso, né? O apóstolo Paulo fala, porque se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Outro versículo fala, porque se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais infelizes de todos os pecadores. Mas, irmãos, Cristo ressuscitou.
Amém.
Aleluia. Então, nós vemos que esse Cristo é cheio de amor. Esse Deus Filho manifestou aqui na terra todo o amor de Deus e manifesta até hoje através da palavra. Por isso, falo de novo. Deus tem até um livreto que fala o Deus oculto. Irmãos, se quiser achar esse Deus oculto, é na palavra, não tem outro lugar, né? Agora, nós vemos que Jesus, aqui na terra, ele foi eficiente em pregar o evangelho. Por isso nós estamos aqui hoje. Mas hoje, irmãos, ele não prega mais. Hoje essa incumbência é para cada um de nós. Essa incumbência o Senhor nos deu lá em Marcos 16, 15, ele fala assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a incumbência que ele nos deu. Irmãos, é através do evangelho, através da pregação do evangelho, o que que acontece? Através da pregação do evangelho, nós levamos as pessoas a Cristo. Não é isso? Só isso? Não. Através do evangelho, nós trazemos Cristo para as pessoas. Esse é o evangelho que está na Bíblia. Esse é o Filho de Deus que se manifestou. Aleluia. Eu acho que vou parar por aí. Que Deus abençoe.
Amém.